Programação Cultural.
Engenheira florestal formada pela Federal do Paraná e mestre em proteção da natureza e ecologia florestal na Alemanha, onde vive há quase duas décadas, Ana Dietrich nasceu em Londrina, está no Paraná para visitar a família e realiza uma série de atividades neste fim de semana aqui no norte do estado. Gravamos uma entrevista com ela ontem de manhã no Colégio de Aplicação da UEL aqui no centro da cidade, onde estamos cobrindo o Festival de Música. Ouça o bate-papo. Vou conversar com a Ana Erika Lemes Dietrich. Banhos de Floresta, um reencontro com a natureza para renovar o espírito e restaurar a saúde é o tema do livro que ela já lançou e está fazendo agora, nesse sábado aqui em Rolândia, o lançamento. E também a Ana Erika vai oferecer dois banhos de floresta. Ana Erika, vamos primeiro contar para o ouvinte da Rádio UEL como é que... Acho que a gente conta primeiro sobre essa técnica, depois a gente conta como é que você encontrou essa técnica. Eu acho que é uma história bem bacana de compartilhar também com o ouvinte.
Então, a técnica se chama banho de floresta e, na realidade, ela vem do Japão, é originária do Japão, com o nome de Shirin Nyoko. Shirin Nyoko significa em japonês, se formos traduzirmos ao pé da letra, é um mergulho na atmosfera florestal. Então, como a palavra mergulho na atmosfera florestal já não é uma palavra, já é uma frase, né? Foi traduzido para o inglês como forest bathing. E aí, do forest bathing, virou banho de floresta em português. E o Shirin Nyoko surgiu numa sociedade japonesa muito estressada, muito doente, onde o trabalho até a morte era o que contava como uma vida decente, como uma vida digna, né? E a sociedade japonesa estava sofrendo muito com esse estresse excessivo do trabalho. E aí um médico, um pesquisador japonês, começou a detectar que a presença das pessoas no ambiente natural, no ambiente florestal, relaxava e desestressava. E aí ele começou a pesquisar isso cientificamente. Lançou esse Shirin Nyoko, que por isso que se chama, é um mergulho na atmosfera florestal, né? Ele lançou isso como uma prevenção contra o estresse e contra a morte. O Japão estava vivendo naquela época, na década de 70 e 80, muitas pessoas já ouviram falar sobre o karoshi. Karoshi é uma expressão em japonês que significa a morte por excesso de trabalho, né? Então, muitos cidadãos japoneses trabalhavam até o esgotamento total do seu corpo e morriam de ataque cardíaco ou tinham um derrame muito forte. As pessoas acabavam, por consequência do derrame, morrendo, mas a maioria das pessoas morriam de esgotamento físico e de ataque cardíaco, né?
Você vive na Alemanha, você é uma engenheira florestal formada aqui no Brasil, depois você foi fazer mestrado. Como é que se dá o seu encontro com essa técnica?
Então, eu sou engenheira florestal, eu sou londrinense de nascimento, morei 7 anos aqui em Londrina, me sinto em casa em Londrina, né? E cresci em Rolândia, porque meu pai veio da Alemanha junto com os outros colonizadores alemães para colonizar a Rolândia. Então, por isso que eu tenho duas cidades natais, eu tenho a cidade de Londrina e tenho a cidade de Rolândia, né? Fui para Curitiba estudar engenharia florestal e no período do meu estudo de engenharia florestal, eu fui fazer um ano de intercâmbio acadêmico na Alemanha, na Universidade de Freiburg. Por ser filha de um alemão, então isso já abriu muitas portas para poder conseguir uma bolsa de estudo para estudar na Alemanha, né? E aí eu fui para a Alemanha, estudei lá um ano de engenharia florestal, voltei
em, que ano, mais ou menos?
Indo em 2003. Comecei a engenharia florestal em 99, em 2003 eu consegui essa bolsa de estudos e voltei em 2004, fiquei um ano lá estudando. E eu voltei com uma mentalidade da floresta totalmente diferente, porque nós estudantes da engenharia florestal, nós somos programados aqui no Brasil, não em todas as faculdades, mas na Federal do Paraná, eu era uma máquina de produzir pinos e eucaliptos. O meu estudo ele era direcionado ao consumo, à produção, ao esgotamento da terra, ao plantio, né? E eu voltei da Alemanha totalmente transformada em relação a isso, porque eu não queria fazer isso. Bom, Voltei, terminei meu estudo em engenharia florestal e em 2006 consegui uma outra bolsa e fui estudar proteção da natureza e ecologia florestal na Alemanha. E aí eu fiquei lá, já como mestrado. É, fui fazer um mestrado. E aí eu fiquei lá estudando, depois eu fui trabalhar num parque nacional. E aí eu virei mãe, veio o Felix em 2009 e já logo depois engravidei do Vincent. É, e aí fiquei como mãe por um tempo. E aí eu fui fazer uma terapia psicológica para minha orientação de vida e a minha orientação acadêmica. E aí, profissional. E aí a minha psicóloga falou: Ana, você já ouviu falar no Banho de Floresta? Isso era 2015. Falei, não. Aí eu fui pesquisar e descobri, já me apaixonei já logo que eu comecei a ver as descrições do que era o Banho de Floresta. Eu falei, isso é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar com pessoas dentro do ambiente florestal. Eu não sou uma engenheira florestal para cortar árvores. Eu não sou uma engenheira florestal para degradar um ambiente. E não sou uma engenheira florestal para restaurar o que foi degradado. Eu não sou disso. Eu sou uma engenheira florestal que gosta de ter um ambiente natural, o menos impactado possível, para que eu mostre às pessoas o quão é importante nós termos uma natureza saudável para que nós humanos sejamos saudáveis. E esse princípio me atraiu muito, muito. E aí eu me formei em guia de banho de floresta. A Alemanha possui uma academia, chama Academia Alemã de Banhos de Floresta e Saúde. E ela oferta um curso de formação. E aí eu me formei em guia em banho de floresta. Então eu sou guia em banho de floresta desde 2019, começo de 2019, em janeiro.
5 anos já. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o que prevê um banho de floresta. A gente vai também contar como vai funcionar o banho de floresta que você vai oferecer sábado e domingo na Chácara Marabu, em Rolândia. Eu estou conversando com a Ana Erika Lemes de Trich. Ela é autora de Banho de Floresta, um reencontro com a natureza para renovar o espírito e restaurar a saúde. Livro que vai ter o lançamento neste sábado, 5 da tarde, lá na Chácara Marabu. Daqui a pouquinho a Ana vai contar um pouco mais como vai funcionar o banho de floresta que ela vai oferecer. Eu queria saber um pouco desse seu encontro mesmo na floresta com pessoas e como está funcionando esse curso que você oferece, esses banhos, a regularidade lá na Alemanha já nesses 5 anos. Ana Erika.
Então, a princípio eu comecei a ofertar os meus banhos de floresta para os amigos, né? Esse é o primeiro passo. A gente começa a ofertar para as pessoas conhecidas. Aí eu fui ganhando nome. Eu não sei como a imprensa chegou até mim. A imprensa alemã da cidade onde eu moro em Düsseldorf. E nós temos um jornal muito, muito conhecido na região ali. Na cidade de Düsseldorf, que seria como se fosse uma Folha de Londrina para nós aqui no norte do estado do Paraná. Então esse jornal chegou até mim, eu não sei como, mas graças a Deus chegou até mim. E eles queriam de tudo que eu fizesse uma reportagem com eles.
Isso foi logo, no começo
assim, coisas fantásticas, coisas gloriosas aparecem na minha vida, e quando a gente vê essas oportunidades, a gente não pode deixar passar, né, Patrícia? Não é à toa que eu tô aqui contigo, né? Pode deixar passar. Bom, aí o jornal, esse Rheinische Post, que é o jornal lá da cidade de Düsseldorf, fez uma entrevista comigo. Bom, aí passou um tempo, uma vez que a gente cai na mídia, a mídia chega até mais. Eles vão pesquisando e vão chegando através, né, da pesquisa. E aí, depois dessa reportagem, vem uma outra reportagem. E o engenheiro florestal, que é responsável pelas florestas da cidade de Düsseldorf, falou para mim: você não quer vir trabalhar aqui comigo com banho de floresta? Eu falei: eu quero. E aí agora eu oferto os meus banhos de floresta oficialmente para a cidade de Düsseldorf. Porque a gente não pode ofertar o banho de floresta em qualquer lugar. A gente tem que ter a autorização do dono dessa floresta, né? E no caso, a floresta onde eu circulo é de pertencimento da cidade de Düsseldorf. Então, eu tenho autorização da secretaria, é como se fosse uma secretaria de meio ambiente.
Banho de floresta, um reencontro com a natureza para renovar o espírito e restaurar a saúde. Ana Erika Lemes, de Trich. Ana Erika vai oferecer duas vivências aqui nesse fim de semana na Pousada Chácara Marabu, sábado e domingo, e também vai fazer o lançamento do livro dela. Esse livro é uma obra em que você historiciza um pouco e também comenta a sua experiência ou a sua história mesmo?
Não, eu começo a contar o livro sobre as minhas experiências de infância na natureza, porque todos nós temos algum tipo de registro natural gravado em nossas células, em nossos neurônios, né? E mesmo morando muitos anos na cidade, um cheiro de uma grama fresca ou o cheiro de você adentrar num bosque, isso ativa as memórias da infância, né? Quase todo mundo teve uma infância no sítio da avó, na casa da tia, não sei, um fim de semana que os pais iam passar na beira do rio, de subir em árvores, de andar descalço na grama. Então, o livro eu procuro, por primeiro, contar com um certo detalhe, com uma certa emoção, qual foi a minha conexão com a natureza quando criança. E isso fica gravado não só nos pensamentos, mas fica ativado no corpo. E aí, depois que eu passo essa primeira introdução, aí eu vou para um pouco mais técnico, né? Mas é um livro pequeno, leve, compacto e cheio de informações. Com esse livro, o leitor, ele não está qualificado a guiar pessoas num ambiente florestal, ou seja, não é só porque ele leu o meu livro que ele vai falar, agora eu mesmo vou ofertar o meu banho de floresta. Não, ele tem que se formar primeiro para depois guiar pessoas, né? Ele tem que ter uma certa responsabilidade. Mas o livro faz com que o leitor mesmo, ele mesmo, consiga fazer o seu banho de floresta sozinho.
Que significa o banho de floresta, né? Porque você fez esse curso, você fez essa formação na Alemanha, você é uma guia, né? Uma terapeuta florestal, mas você também alerta para que a pessoa que se propõe a pensar sobre essa perspectiva, que ela vá fazer uma formação. Tem formação ofertada no Brasil já?
Começou agora em abril. Começo de abril foi algo inédito que aconteceu aqui no Brasil, que o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, em parceria com o Instituto Oswaldo Cruz. O Instituto Oswaldo Cruz é o parceiro científico do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. É ele que proporciona todas as pesquisas científicas relacionadas ao banho de floresta aqui no Brasil. É algo super recente, Patrícia. Isso aconteceu de um ano e meio para cá. Então, assim, o banho de floresta está chegando no Brasil agora. Apesar de que eu já estava trabalhando já em 2019, né?
A especificidade do banho de floresta e por que que é preciso fazer um curso para ser guia nessa empreitada, Ana?
Olha, a importância de ter um curso de formação é a responsabilidade, porque eu estou lidando com pessoas. E o ambiente florestal, principalmente o ambiente florestal brasileiro, oferece riscos, não só o ambiente florestal, como fazer uma trilha numa montanha, oferece riscos, né? E você tem que ser treinado caso aconteça alguma coisa. Claro que nós não desejamos que aconteça alguma coisa, mas acidentes acontecem. Então, o maior risco aqui dentro do ambiente florestal brasileiro são o quê? Os animais peçonhentos. Primeiro de tudo. Aí depois vem outros riscos, galhos secos das árvores que caem, que pode cair na cabeça, ou uma pessoa torce o tornozelo, ou, não sei, tem um mal súbito. E um curso de formação te prepara para isso, te prepara a você reconhecer o terreno. Eu, quando vou ofertar meu banho de floresta na Pousada Marabu, eu vou uma hora e meia antes do meu banho para eu percorrer a trilha. Então, eu vou ver se a trilha está limpa, vou ver se talvez tenha animais peçonhentos ali, que daí eu já dou uma espantadinha neles, né? Converso com eles e mando eles ir para outro lugar, porque eu vou passar com as pessoas ali, né? Então, assim, eu vou ver se, por exemplo, se choveu uma noite antes, se talvez não tem galhos pendurados, se não tem galhos no meio da trilha. Então, tudo isso aí você aprende no curso. Depois, você tem, é obrigatório ter um curso de primeiros socorros. Outdoor. Porque se acontecer alguma coisa, você tem que saber, a pessoa que está guiando tem que saber como vai lidar. Depois você tem todo o conhecimento técnico de como é um ambiente florestal. Aqui no caso do Brasil, quais são os diferentes tipos de biomas, quais são as principais espécies, né? Tudo isso. Como é a construção desse ambiente florestal? Ele é mais aberto, ele é mais denso, é mais úmido, é mais seco, né? E você aprende também técnicas de guia.
Nessa caminhada já de 5 anos, né? Com essa formação em banho de floresta, com essa oportunidade que você oferece para o público desses banhos de floresta na sua cidade, nessa floresta da Alemanha. Você, inclusive, eu li uma reportagem que saiu publicada sua aqui no Brasil, que você oferece até seguro, né, Ana? Para as pessoas que estão com você, né? Esse cuidado, né? Já houve algum acidente? Já houve algum incidente?
Graças a Deus, até agora, nesses 5 anos, eu não tive nada, nada. E o seguro na Alemanha, ele é obrigatório, né? Então, é o seguro que me assegura e assegura os meus participantes em caso de uma emergência. Então, vamos supor, eu estou na floresta, alguém tem um ataque cardíaco. Então, eu estou... eu também tenho cursos de primeiros socorros. Esses cursos de primeiros socorros eu tenho que renová-los a cada 2 anos. Então, eu estou em condição de dar os primeiros socorros a essa pessoa. Ou seja, reanimar ou... colocar numa posição segura até que o socorro mesmo chegue.
E me conta uma coisa, nessa floresta na Alemanha onde você oferece os banhos de floresta, é uma floresta mais densa? Como é que é assim? Conta um pouco e conta um pouco da experiência aqui de Londrina, na região de Londrina, em Rolândia, na Marabu.
São florestas completamente diferentes. São ambientes totalmente diferentes, né? Aqui a gente tem uma diversidade florestal imensa, né? Imensa. Em 1 metro quadrado tem mais espécies do que numa floresta inteira na Alemanha. Mas assim, a diversidade é totalmente... A constelação das plantas aqui na nossa região, num ambiente natural ou mais ou menos natural florestal, ele é completamente diferente da constelação das plantas lá na floresta da Alemanha. Na Alemanha, a vantagem, assim, eu acho super, porque eu entro, não vai ter cobra para me picar, não vai ter aranha para me assustar, não vai ter escorpião para picar, não tem nada, não tem. O máximo que tem agora no verão é uns pernilongos que picam até, dói até um pouquinho mais do que os nossos aqui, mas assim, é o máximo que eu tenho, é um pernilongo, não vou ter mais nada.
Mas
eu
ninguém
não,
é desejante,
nada,
né?
E a única coisa que de planta que tem um pouco de problema lá é a urtica. Essa Hellona urtica vai começar a arder, né? É a única coisa. No mais, eu não tenho cipó com espinho, eu não tenho cipó na cabeça, eu não tenho cipó raspando nas pernas, não tenho nada. As árvores são altas e largas, né? E o solo florestal, ele é meio aberto, né? Porque como no outono todas as árvores perdem as folhas, então fica uma camada muito grande de folha no solo, né? E isso faz com que essa vegetação rasteira não cresça tão alto, né? Essa vegetação que a gente chama aqui de quiçaça, né? Que é onde tem que passar só um facão, só entrando com o facão para poder entrar aqui, né? Lá não, lá é livre. Eu entro com as pessoas livres na floresta.
Como é que vai ser aqui no Adrian? Dessas experiências que você fez, essa vai ser a quinta vez, né, que você oferece os banhos de floresta aqui em Rolândia, Ana. Dá muita vontade de participar, né? Você fala com uma paixão, assim, com domínio também, né, sobre a sua formação e dessa sua relação com a natureza, que a gente realmente fica, assim, curioso de poder estar junto, né, nessa experiência. Descreve um pouco, né, do ambiente, a duração, o tamanho do grupo, qual é o seu papel com esse grupo e o que as pessoas vão poder, assim, contemplar. Eu acho que talvez contemplar seja um verbo bom, né? Não sei se você tem algum melhor.
Não, você falou certo. Contemplar é é a palavra certa, né? Não só contemplar, Patrícia, como se conectar. O meu objetivo é de que a pessoa com quem eu estou guiando lá na floresta, ou as pessoas, principalmente é sempre um grupo, né? O meu objetivo principal é fazer com que essa pessoa entre na RPPN do Adrian, lá na Pousada Marabu, que é uma área de restrita proteção, né? Entre de uma forma e depois de 2 horas e meia, 3 horas, saia de uma outra forma. Saia completamente restaurada e conectada com o ambiente florestal. Que da próxima vez que ela vê aquela RPPN ou outra ambiente florestal, que ela veja com outros sentimentos e com outros olhares. Porque essa é a diferença de fazer um passeio no bosque, né? O passeio no bosque, você vai passear. Você tem um objetivo de passear. E normalmente você vai passear, você não vai passear sozinho. Você vai passear com uma amiga, vai passear com um amigo, vai passear com a família. Aí você está conversando com os filhos, está conversando com um amigo, está conversando com uma amiga. Você passa e nem percebe que tem um entorno. O banho de floresta, ele faz com que você observe de uma maneira mais sensível e mais profunda tudo que está em teu entorno. Aí você vai ver formas das folhas, o que essas folhas possuem. Muitas pessoas vêm: Ana, eu vi que as folhas têm uns pelinhos, não sabia que folha tinha pelinho. Falei: se você for passear na floresta, você não vai ver que as folhas têm pelinho. Aí eu explico qual é a função desses pelinhos na folha, né? Nas folhas. Então a pessoa vai observar um tronco de uma árvore com mais tempo, né? Aí ela vai perceber: Ana, eu vi cavernas no tronco da árvore. Eu falei: então, aí você faz uma analogia das cavernas que nós temos mesmo, aonde nós entramos. Aí você consegue perceber que sem essas cavernas que você viu no tronco dessa árvore, você não tem as cavernas aonde você entra. Né? Tudo está conectado, tudo na natureza tem um propósito, tem um objetivo. Então, os meus grupos são no máximo de 15 pessoas, você não perde ninguém lá no fim da fila, e é um grupo onde você não precisa ficar gritando para conversar com as pessoas, onde você tem uma interação entre as pessoas e entre pessoa e floresta, e entre eu e as pessoas, né?
Você pede para as pessoas evitarem conversar, é você guiando alguma pergunta, mas a ideia é que a gente cultive o silêncio. Nós que andamos tão ruidosos e barulhentos, hora que se propõe a fazer um banho de floresta.
Quando se propõe a fazer um banho de floresta, tem que vir pensando que vai fechar a boca, né? Por quê? Porque é no silêncio que você retorna em você mesmo, é no silêncio que você se descobre, é no silêncio. Tem muitas pessoas que começam a chorar no banho de floresta. O banho de floresta, ele é algo transformador. E eu, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de ter essa formação em ecopsicologia aplicada. Então, a ecopsicologia lida muito com essas questões do sentimento dentro do ambiente natural, né? E tudo isso também tem um propósito, que é o propósito de transformação mesmo. Muitas pessoas se encontram dentro do ambiente florestal, ou elas se identificam com a floresta, e muitas pessoas, principalmente os brasileiros, os alemães não são tanto assim, mas os brasileiros, quando eles saem do banho de floresta, eles falam para mim: Ana, por que as pessoas derrubam árvores? Hã? Você consegue ver, Patrícia, que quando um ser humano, quando um homem, homo sapiens, para pensar, por que as pessoas derrubam árvores? Ela já formou um elo de conexão com esse ser, né? Que não é só com esse ser, porque uma árvore não é só uma árvore, ela abriga um complexo todo de vida, né? Então, esse é o meu maior objetivo, fazer com que as pessoas saiam reconectadas. Depois, as pessoas saem relaxadas, porque o estado de silêncio e o estado de contemplação promove no cérebro um estado de relaxamento. Então, quando você relaxa, você não tem mais cortisol no sangue, você não tem adrenalina no sangue, o teu sistema cardiorrespiratório entra num equilíbrio, então os teus batimentos cardíacos caem, tua respiração fica mais profunda e mais calma, e com isso você ativa tuas células killer do corpo, que são as células de defesa. O mais incrível do banho de floresta, Patrícia, no âmbito de saúde, é que esse efeito fica por pelo menos uma semana no corpo. Isso já foi comprovado pelos japoneses várias vezes, né?
Os japoneses estudaram profundamente, né? Ciência, né, Ana?
Esses japoneses são incríveis. Eu estive no Japão ano passado, eu tive a oportunidade de estar no Japão ano passado. Eu sou alemã, mas eu acho que a minha alma é japonesa, né? Meu coração é brasileiro, meu sangue é alemão, mas a minha alma é japonesa. Acho que não é por isso que eu cheguei aqui, não é à toa que eu cheguei do banho de floresta. Eu voltei do Japão ano passado transformada. E eles fazem assim, eles medem, eles tiram, coletam sangue, eles coletam a pressão arterial do participante. O participante preenche um formulário de estado de espírito naquela hora, antes de começar o banho de floresta. Daí depois te coleta sangue, faz análise do sangue. Aí eles passam na floresta 3 horas andando lá e fazendo as atividades. Quando voltam para a sede, também é medida a pressão arterial de novo. Ele preenche de novo um formulário e é tirado o sangue novamente. E depois, uma semana, tira o sangue de novo para ver como é que ficou as questões celulares dentro do corpo, né? Então, por isso que eles sabem de todo esse efeito do banho de floresta dentro do corpo humano.
Eu estou conversando com a Ana Erika Lemes de Trich. Ela é autora de Banho de Floresta, um reencontro com a natureza para renovar o espírito e restaurar a saúde. Comentar como é que vai ser essa dinâmica sábado, domingo, para quem se interessar. Tiver te ouvindo, se ainda tem vaga, se ainda dá tempo de se inscrever, como que vai ser? Comenta assim, resumidamente, 3 horas lá na Marabu.
Então, as pessoas falam assim, não, boa, 3 horas dentro do ambiente floresta, boa, que saco, não vou aguentar, né?
Celular desligado.
Não, celular desligado ainda, boa, não aguento, né? Mas eu vou dizer que o tempo da floresta não é o mesmo tempo que nós temos. Quando eu termino os banhos de floresta, a pessoa fala, como que acabou? Não acabou, vamos continuar. Vamos ficar mais um pouco, então. O evento, nós estamos falando aqui, Patrícia, na realidade de 3 eventos diferentes, né? São 2 banhos de floresta e o lançamento do livro. Então, o primeiro banho de floresta vai ser agora sábado, dia 20, na Pousada Marabu, em Rolândia. Todo mundo coloca no Google que já chega lá. Temos vagas ainda, as inscrições podem ser feitas com o Adrian. Mais informações pode ser no Instagram dele, que se chama Chácara Marabu. Só colocar lá na busca do Instagram, Chácara Marabu, aí já vai aparecer. Lá na bio da Chácara Marabu tem o contato telefônico do Adrian, ou pode escrever para ele numa mensagem que o Adrian atende. E as inscrições podem ser com ele.
8h30 da manhã
vai ser no sábado. Tem direito a 1 livro, custa R$150 por pessoa, mas tem direito a 1 livro meu, que se quiser autografar, já autografamos, já leva autografado. Tem um café vegano diviníssimo. Eu não sou vegana, mas quando eu tomo na Pousada Marabu, eu sou vegana e eu me sinto a mais, porque é glorioso aquele café dele, maravilhoso. E 3 horas de banho de floresta, né? Isso é no sábado, 8h30 da manhã, o banho de floresta. No mesmo dia, sábado, às 17 horas, é o lançamento do livro. Ele é aberto a todos, todos estão convidados.
A oportunidade.
Isso, aí tem a oportunidade de comprar o livro, né? O livro lá na hora vai ser R$40. E o Adrian, eu não sei o que eu faria sem esse homem na minha vida aqui. Ele é muito bom, muito querido, muito prestativo. Vai ofertar também um comes e bebes lá, né? É gratuito. Nós pedimos somente uma contribuição, o Adrian vai colocar uma caixinha lá, a pessoa contribui com o coração e com o que pode, com o que quer, né? Também se não contribuir com nada, nós estamos felizes do mesmo jeito, estamos gratos do mesmo jeito. Aí no domingo, às 15 horas, tem outro banho de floresta. Então quem não conseguir participar no banho de floresta no sábado de manhã, porque trabalha, não sei, pode vir à tarde. Temos vagas também, mesmo procedimento, tem que entrar em contato com o Adrian.
15 horas, está mais sol, porque agora a temperatura começou a subir. O microclima da floresta também é diferente, né?
Totalmente. Então, as pessoas que forem vir, tem que vir vestido adequadamente, né? Com uma roupa que está disposta a ser sujada, porque nós vamos sentar no chão, nós vamos caminhar, nós vamos ver cachoeira. O Adrian tem uma estrutura super boa, que é o elemento, ele possui o elemento água dentro da floresta dele, é uma floresta única, né? Então tem que vir com um sapato fechado, né? Tem que talvez trazer um moletom, um casaquinho, porque na cidade é uma temperatura, lá na floresta é uma outra temperatura, né?
Ana Erika Lemes de Twist, autora de Banho de Floresta, um reencontro com a natureza para renovar o espírito e restaurar a saúde. Lançamento do livro neste sábado, 5 da tarde, na Chácara Marabô, em Rolândia. Antes, 8h30 da manhã, ela vai oferecer o Banho de Floresta na Marabu. Outro banho, domingo, 3 da tarde. Informações e inscrições no perfil do Instagram, @chacaramarabu. Tem ainda um WhatsApp para contato com o Adrian Segser, da Marabu, 43 99652 9095. 99652 9095. Patrícia Zanin para o UFM.